vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta quarta-feira?
Conselho de Administração da Suprema se reúne na terça-feira.
Na pauta, projetos avaliados em 53 milhões de dólares, com faturamento projetado de 1,7 bilhão de reais e geração de mais de 630 empregos no polo industrial de Manaus.
Indústria produz mais de 500 mil de motocicletas em 4 meses.
É a melhor produção dos últimos 9 anos no polo industrial de Manaus.
Caso Javari.
Justiça anula depoimentos de réus acusados da morte de jornalista e indigenista e determina que testemunhas de defesa sejam ouvidas.
Prefeitura e Sindicato dos Rodoviários chegam a acordo e evitam greve no transporte coletivo marcada para hoje.
Em decisão unânime, Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do deputado Deltan Delagnol, o mais votado do Paraná.
Petrobras anuncia fim da paridade de importação do petróleo. Nova política de preço para combustíveis reduz os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir desta quarta-feira.
Mulher morta há 2 semanas vence eleição na Índia.
Número de penas de morte cresceu no mundo.
Num único dia, a Arábia Saudita executou 81 pessoas.
Jogando com um a menos, Fluminense mantém tabu contra o Flamengo.
2 morrem e 10 piratas do Rio são presos em confronto com a polícia em Tefé.
Corpo de homem é encontrado em Igarapé, no bairro de Aparecida.
Na colônia Antônio Lixo, homem é morto com um tiro de escopeta em acerto de contas.
Homem é morto com facada no peito em briga de bar, no bairro Gilberto Mestrinho.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna, Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Maranhã FM em Maranhão.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunareia Nuri FM em Anuri.
Apuí FM e Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Paripá FM, São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte, em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News, na Vila Amazônia, em Parintins.
5 horas e 48 minutos em Manaus.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Derentime diz que o dia hoje terá duração de 12 horas e 35 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
O Instituto Nacional de Meteorologia fala que o dia hoje pode ficar entre muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
O início da madrugada foi chuvosa e o clima-tempo está prevendo 30 milímetros de chuva com temperatura máxima de 30 graus Celsius.
O dia amanhece com 25 graus e 97% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km hora de velocidade.
É quarta-feira, 17 de maio.
Chegamos aos 137 dias do ano.
Faltam 228 para terminar 2023.
É dia de São Pascoal Bailon.
Também é o Dia Internacional contra a Homofobia. Dia Nacional da Hipertensão e o Dia Mundial das Telecomunicações, instituído pela ONU.
Esta é a edição 27.030 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 2 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 68 centímetros.
Já havia subido 11 metros e 49 centímetros.
São mais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Agora 5:50.
Local.
Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, afirmou que não haverá greve prevista para hoje, que poderia paralisar o transporte público aqui em Manaus. E o representante da categoria disse que a decisão de não realizar o ato ocorre após o prefeito Davi Almeida conversar com ele e disse que vai se reunir com os trabalhadores e o sindicato das empresas de transporte de passageiros nesta quinta-feira. É isso aí, Peregrini?
É isso, Paulo Guerra, é isso, né? A reunião poderia até acontecer no dia de hoje, mas o prefeito tem compromisso fora de Manaus e por isso a reunião vai ser marcada para amanhã. E fizeram um acordo, houve um acordo entre a Prefeitura de Manaus e o Sindicato dos Rodoviários, Paulo, e com isso não vai haver paralisação. Já, conforme a tua determinação, já passei em 3 terminais, o Terminal 3, ali na Cidade Nova, aliás, o Terminal 3 na Cidade Nova, o 4 no Jorge Teixeira e o 5, onde estamos nesse momento aqui no bairro de São José, acompanhando, observando a movimentação do transporte coletivo, que podemos afirmar que é normal no momento, Paulo.
Pois é, os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 12%, mas o Sinetran afirma que o atendimento das demandas da categoria deve resultar em aumento do preço da passagem. Isso não vai ser acertado. E, Peregrini, preste atenção nessa informação, e os ouvintes, claro. Uma ação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi realizada na tarde de ontem com o objetivo de fiscalizar estacionamentos irregulares nas vias dos bairros Parque 10 de Novembro e Adrianópolis. A operação teve como foco principal garantir a fluidez do trânsito e combater a prática ilegal de ocupação indevida dos espaços públicos. Os agentes percorreram os principais corredores viários da área para garantir fluidez e trabalhar na prevenção de acidentes. Na ocasião, 7 carros foram removidos ao parqueamento do IMMU e 60 carros foram autuados por estarem estacionados em filas duplas, local proibido, a menos de 5 metros da esquina, e carros estacionados em cima da calçada, obstruindo a passagem dos veículos. O que chama atenção aqui, Peregrini, é esses 5 metros da esquina. O Zona Azul, principalmente no Vieira Alves, eu tive a oportunidade, inclusive, de ir ao local, e eles estão fazendo aquela demarcação, Peregrini, de estacionamento bem próximo à esquina, não observando os 5 metros. E aí, a fiscalização, onde é que ficou?
Pois é, tem que ver essa situação, verdade, Paulo Guerra, acontece muito, né? Demarcam, colocam ali aquela máquina, né? Aquele dispositivo que conta o horário que o carro fica ali direitinho e demarcam bem na esquina, realmente, não observando essa lei do trânsito, né? Tem que dar uma revisada nesse negócio aí, Paulo Guerra, isso é verdade, acontece muito nessas áreas que foram demarcadas por parte aí do IMMU. Tem uma situação, Paulo Guerra, também, já mudando um pouquinho de assunto, que fizeram, Paulo, fizeram um barraco ali na Tarumã, ali praticamente na Tarumã, ali com a Joaquim Nabuco, ali em frente àquela sorveteria. No meio da rua, é uma casa bonita, sabe, Paulo? Fizeram um negócio lá de madeira na frente do estacionamento, em cima do estacionamento demarcado. Eu tô falando que essa cobertura, essa obra que fizeram lá, é no meio da rua. Tiveram que furar o asfalto para colocar. Já tá mais de um ano ali e ninguém toma providência.
E ninguém nem viu quando estavam fazendo, né, Peregrini? Umas coisas interessantes. Essa demarcação que falamos aqui, dos cinco metros antes da esquina, você não pode parar um carro próximo a uma esquina. E uma oportunidade, um agente de trânsito foi me multar, porque eu parei o carro longe dos 5 metros, e ele disse por que eu não havia parado. Eu perguntei para ele se ele não conhecia as leis. Porque você não pode parar a 5 metros. Você tem que parar 5 metros antes da esquina. Ele queria que eu parasse naquele local. Pode, Peregrini?
Não, não pode, Paulo Guerra, não pode, de jeito nenhum, né? Tem que rever essa situação aí, que está demarcado, está demarcado indevidamente.
Peregrini, tivemos aí um homem que foi morto a facada no bar, Peregrini. O que que ele fazia nesse bar, Alberto?
Ah, Paulo Guerra, estava enchendo a cara. E o interessante, Paulo Guerra, é que o homem que o matou foi com o seu companheiro de copo, né? Estavam bebendo juntos lá. Esse homem que morreu tinha 72 anos de idade e o esfaqueador, o assassino, tinha 50. Estavam bebendo, achando graça, os dois bebendo muito e brindavam aquele copo, davam risadas. Paulo Guerra, lá pelas tantas, depois de beberem bastante, houve um desentendimento e o idoso acabou sendo esfaqueado com uma única facada no tórax.
Peregrini, um homem foi encontrado lá na colônia Antônio Aleixo. Ele foi morto com um tiro de escopeta, né? Um acerto de quantas, Alberto?
Possivelmente, Paulo Guerra, o que se comentava, o que a polícia poderia passou, né? No primeiro momento, está rolando as investigações, mas testemunhas, parentes afirmam que foi um crime aí devido ao acerto de contas, devido a facções, né? E esse homem acabou levando aí um tiro na cabeça. Mas, Paulo, foi um tiro a queima-roupa. Eu tive acesso às fotos, um tiro a queima-roupa que dilacerou a cabeça da vítima. Foi um tiro a queima-roupa, um tiro de escopeta.
Um rapaz bombado, Peregrini, passava próximo ao igarapé de Aparecida e de repente viu um corpo. O que aconteceu, Alberto?
Ah, Paulo, ficou desesperado, ficou louco, viu um corpo, né, que estava boiando, de um homem que não foi identificado até o presente momento, e foi encontrado e posteriormente resgatado pelo corpo de bombeiros. Mas o que chamou muita atenção foi o momento em que esse corpo foi encontrado. Dois homens que estavam caminhando, estavam indo para a academia, rapaz, cada um mais forte do que o outro, sabe, aqueles bombadões. Quando viram, um desmaiou, o outro ficou segurando, estavam sendo abanados na calçada.
Que coisa, hein, Peregrini? Mas tá bom, Alberto, bom trabalho para nós, até daqui a pouco, quando você vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade.
Ok, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui dentro do Jornal da Manhã, na hora do nosso noticiário policial, essas e outras informações de polícia.
Peregrini, só para não esquecer, ontem foi aniversário da dona Sigrid Pinheiro. Aniversário ontem, foi alvo de muitas homenagens, parabéns a ela. Também a Tayla, que aniversariou, também fez 6 anos ontem. Parabéns aos aniversariantes de ontem, Peregrini, que são nossos ouvintes.
Opa, nossos ouvintes, né, que sempre estão nos acompanhando aí. Dona Sigrid, que é esposa do seu Adelson, no bairro Novo Aleixo, obrigado pela audiência. Estão nos ouvindo hoje, com certeza. Saúde, viu, dona Sigrid? Continue nos ouvindo. Abraço.
5:57 em Manaus.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, oferece 19.640 vagas de acesso aos cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino à distância EAD.
As inscrições online acontecem nesta quarta-feira de 8 às 23:59 pelo site cursos.cetam.am.gov.br.
O edital com todos os detalhes do processo seletivo está disponível no portal www.cetam.am.gov.br.
O empresário José Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Passarão, morreu aos 74 anos na manhã de ontem no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde estava internado há 2 semanas.
Passarão fundou e administrava o Grupo Chibatão, o grupo do ramo de navegação que gerencia, entre mais 5 empresas, o Porto Chibatão, considerado o maior complexo portuário privado da América Latina, com 1 milhão de metros quadrados em Manaus.
A causa da morte do empresário não foi divulgada. 5:58, quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Voz do Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amatari.
Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Peruri, Josivan em Peruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo.
portal neomundá.webradio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, Pós do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
Agora às 5:59 em Manaus, que tem tempo bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos e meio.
Difusora FM. O amor do Amazonas.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:04 em Manaus.
As obras do complexo viário da Avenida das Torres com a Rua Barão do Rio Branco podem ser concluídas de forma antecipada, afirmou ontem o governador Wilson Lima.
A previsão inicial é de que o novo complexo seja entregue em abril de 2024.
A declaração foi dada após vistoria do chefe do Executivo Estadual nessa terça-feira, feita juntamente com o prefeito Davi Almeida.
Um acordo para um investimento de 100 milhões de reais na ampliação do abastecimento de água e rede de esgoto de Manaus foi assinado ontem.
O acordo é uma parceria entre o governo do estado, a prefeitura da capital e a empresa Águas de Manaus.
Segundo o governo estadual, serão implantados 48 quilômetros de rede de esgoto e 6 elevatórias interligadas a uma estação de tratamento de esgoto que será construída em uma área doada pelo governo.
Os investimentos no abastecimento de água vão atender mais de 1.300 domicílios e beneficiar mais de 8 mil famílias nas zonas sul e leste de Manaus.
6:05.
Jejum, hipertensão e a variação de parceiros sexuais estão entre as causas mais frequentes que impedem as pessoas de doarem sangue no Amazonas.
Os indicadores são resultado de um estudo do perfil clínico e sociodemográfico dos doadores de sangue realizado pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMO.
A pesquisa se baseou na análise de 87.463 prontuários de pessoas que passaram pela triagem pré-adoção, dos quais 16.627, ou seja, 19,2%, ficaram impedidos por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
A segunda maior causa dos impedimentos diz respeito a doenças crônicas nas quais a hipertensão arterial apresenta maior recorrência.
E a variação de parceiros sexuais aparece como a terceira maior causadora de impedimentos no tópico de comportamentos sexuais de risco.
6:06 em Manaus, temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo Intran realiza a abertura oficial do Movimento Amarelo 2023 no município de Manacapuru. A cerimônia de abertura do Maio Amarelo se deu na manhã desta terça-feira, 16 de maio, na quadra de esporte da Escola Marta Vasconcelos, no bairro de Terra Preta. O evento teve como objetivo dar o pontapé inicial das ações de educação para o trânsito voltado ao Movimento Maio Amarelo 2023, que tem como tema, no trânsito, escolha a vida, definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e conta com apoio de vários setores da esfera do governo, órgãos e instituições público-privadas. O evento foi abrilhantado pelas apresentações com temáticas e abordagens relacionadas à segurança do trânsito, organizadas pelas escolas que fazem parte do projeto de educação no trânsito nas escolas. Durante o mês de maio, diversas atividades serão realizadas com o propósito de orientar os motoristas, ciclistas e motociclistas, pedestres e passageiros sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar medidas que possam contribuir para a redução de acidentes e mortes. O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre elas a vice-prefeita Valcileia Flores, Franz Melendez, assessor do prefeito Beto D'Ângelo, do diretor-presidente do Intran, coronel Cleitman Rabelo, da promotora de justiça Tânia Feitosa, do comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Freitas, do secretário de Educação, professor Raimundo Conde, e demais secretários municipais, gestores e professores da educação do município. Não mais dizer aí, Paulo, que quem nos ouve todos os dias, nesse momento também não está nos ouvindo, é o sargento Marinho, aí na capital. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
Tá bom, Zegdeg, 6:08 em Manaus.
Na tarde desta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial em alusão aos 83 anos de atividade do Aeroclube de Manaus.
Ao contrário do que normalmente acontece, a cerimônia não foi realizada na sede do Poder Legislativo, mas sim no Salão Nobre do próprio Aeroclube.
Para o autor da homenagem, deputado Sinésio Campos do PT, é fundamental que a população conheça a importância social do Aeroclube, que além da formação de pilotos, atende os voos regionais, principalmente do transporte de pessoas doentes.
O deputado estadual Tiago Abraim, do União Brasil, repudiou na tribuna da Assembleia Legislativa ontem o desrespeito da empresa Amazonas Energia diante dos frequentes apagões no município de Taquatiara. Impossível ter desenvolvimento regional com a falta de energia, disse ele.
O presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Rural e Regional da Alean disse ainda que a equipe jurídica dará entrada em alguns requerimentos para que a Amazonas Energia se pronuncie sobre a falta de energia em Itacoatiara e apresente as soluções.
O prazo para notificação da imunização de animais contra a febre aftosa, que encerraria no dia 15 de maio, foi estendido para o dia 2 de junho.
A vacinação contra a febre aftosa ainda é obrigatória em 41 municípios do estado.
E de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado, apenas produtores que adquiriram o imunizante até o dia 30 de abril, data do encerramento da vacinação, estão contemplados na prorrogação desse prazo.
A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou ontem o novo informe epidemiológico semanal da MPOX, a varíola dos macacos.
A edição, o quadro atual da doença é de 879 notificações, sem registro de novos casos confirmados.
Permanece em 352 o número de casos confirmados, 12 prováveis, 502 descartados e 13 suspeitos. Não há registro de mortes pela MPOX.
Aí, a partir de amanhã, dia 18, a vacina contra a gripe e a influenza será disponibilizada para o público em geral a partir dos 6 meses de idade em todos os postos em Manaus.
O imunizante será aplicado nas 171 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa.
Até hoje, a vacina continua exclusiva para os 17 grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde.
A regularização de áreas da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, ocupadas irregularmente, foi discutida ontem em reunião na sede da autarquia no Distrito Industrial.
Estiveram presentes no encontro o prefeito Davi Almeida, acompanhado pelos titulares das secretarias municipais de limpeza urbana, Sabá Reis, e de infraestrutura, Renato Júnior, e superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva.
Almeida destacou que as áreas precisam ser regularizadas para que a prefeitura consiga emitir títulos definitivos e fazer a infraestrutura das ocupações.
E de acordo com a prefeitura, a expectativa é que a conversa avance e que a regularização fundiária aconteça até o segundo semestre deste ano.
As fabricantes de motocicletas instaladas no PIN, o Polo Industrial de Manaus, produziram 513.879 unidades no primeiro quadrimestre de 2023.
E de acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo, essa é a primeira vez desde 2014, 559.075 motocicletas, que a indústria supera a marca de 500.000 de unidades produzidas em 4 meses.
Ainda segundo a associação, o resultado é 16,8% superior ao registrado nos 4 primeiros meses de 2022, quando foram produzidas 439.817 unidades.
Ao avaliar os resultados alcançados pela indústria de motocicletas, o presidente da Abraciclo, Marcos Antônio Bento, afirmou que o ritmo atual das linhas de produção está dentro do planejado para atingir a estimativa de fabricar 1,55 milhão de unidades durante este ano.
Com isso, o crescimento será de aproximadamente 10% em relação a 2022.
O Conselho de Administração da SUFRAMA realiza sua reunião de número 309 na próxima terça-feira, a partir das 14h30, por videoconferência, com o propósito de avaliar uma pauta de 32 projetos industriais, de serviços e agropecuários, com investimentos totalizando 280,6 milhões, o que corresponde a 53,8 milhões de dólares, prevêem a geração de 638 empregos e faturamento projetado superior a 1,7 bilhão de reais.
A segunda reunião do ano de 2023 será a primeira do novo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e vai contar também com a participação de parlamentares, representantes de entidades de classe e governantes da área de atuação da Suframa, entre outros.
Na pauta estão contidos 9 projetos de implantação e 23 projetos de diversificação e atualização.
Na Zona Franca de Manaus, os incentivos fiscais são para produtos e não para empresas. Projetos de implantação significam novas fábricas chegando para produzir aqui.
Projetos de diversificação significam que empresas com projetos já aprovados fabricarão outros produtos e projetos de atualização e representam atualização tecnológica na fabricação de produtos com projetos anteriormente já aprovados.
Caso Javari.
O Tribunal Regional da Primeira Região determinou ontem que as testemunhas de defesa indeferidas do caso Bruno de Dom sejam ouvidas em novas oitivas a serem marcadas.
Com isso, os depoimentos dos três réus acusados do assassinato do indigenista brasileiro e do jornalista britânico foram anulados e eles serão ouvidos novamente.
Por unanimidade, a quarta turma do TRF1 concedeu parcialmente o habeas corpus da defesa de Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima.
Os três estão presos em presídios federais e prestaram depoimento no dia 8 de maio deste ano.
Na audiência, o juiz Fabiano Verlida não autorizou o depoimento de testemunhas de defesa.
O tribunal entendeu que a decisão do juiz de indeferir a oitiva dos pescadores e dos familiares dos acusados era injusta. Explicou assim a defesa dos réus.
Agora 6:15 em Manaus. Dois homens morrem e 10 piratas do Rio são presos em confronto com a polícia em Tefé. Um corpo de homem foi encontrado em Igarapé, no bairro de Aparecida. Na colônia Antônio Aleixo, em Acerto de Contas, um homem foi morto com tiro de escopeta. E outro é morto com facada no peito em briga de bar no bairro Gilberto Mestrinho. Estas e outras notícias após o intervalo comercial.
96.9
Fiemanchete, Fiemanchete. Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:20 em Manaus.
Polícia. Polícia.
10 piratas do Rio foram presos e outros 2 morreram após um confronto com a polícia na zona ribeirinha da comunidade do Bonfim, a 200 quilômetros do município de Tefé. Segundo a polícia, os indivíduos usavam a comunidade como base para a associação criminosa. De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Tefé, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas informando que os piratas do Rio usavam a comunidade como base e cometiam vários delitos como furto, tráfico de drogas e estupro. Além das prisões, também foi apreendido materiais que seriam utilizados para comercialização de drogas. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro João Lúcio, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. É que ele foi atropelado na área, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ali na área próxima ao bairro de São Francisco. Ele foi atropelado por um carro preto que o bateu, o atropelou e o motorista fugiu do local. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio com escoriações fortes pelo corpo. Entretanto, não corre risco de morte. Foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalharam rápido e com muita eficiência para salvar a vida da vítima. Aliás, todos que procuram pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Tá cheio? Tá. Tem muita gente? Tem, até que tem. Porém, todos que procuram aquela unidade de saúde são recebidos com muito carinho, são recebidos com muito carinho pelos anjos da vida, pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham ali no gigante da zona leste da cidade, digo, o pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, também uma pessoa vítima de acidente de trânsito, dessa vez envolvendo motocicleta. É que a vítima vinha em alta velocidade, sem capacete, estava só com uma chinela havaiana, o que colaborou muito para os ferimentos dele. Arrebentou todo o pé. Se tivesse ali sapatinho e tal, tinha melhorado a parada, mas não, estava descalço, ficou com o pé todo esfolado e é possível que perca o dedão do pé. Nunca mais vai usar chinelo, vai perder o dedão possivelmente e não vai mais poder usar aquela chinela havaiana, né? Como é que engata agora? Como é que engata, motoqueiro? Agora o pé vai ficar ali só se botar um gancho ali no dedo, porque já tá todo arrebentado devido a esse grave acidente que ele sofreu. Entretanto, não vai morrer, já tá com sorte, não vai morrer depois desse grave acidente que aconteceu, Paulo Guerra, Rio 20, do Jornal da Manhã, na área do bairro Aliança. Com Deus. De polícia, polícia militar, polícia civil nas ruas da cidade. Um dono de oficina foi preso por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, ou seja, falsificou ali o chassi de uma motocicleta. Isso aconteceu lá na rua Elias Ramiro Bentes, no bairro Colônia Terra Nova. Bom trabalho da polícia que conseguiu aí apreender a moto, prendeu esse homem que estava com essa moto com restrição de roubo. Foi mais uma moto recuperada, foi mais um objeto recuperado, mais uma grande ação da polícia na cidade. Dois homens foram presos na rua Caninana, no bairro Jorge Teixeira. Eles estavam com armados com revólver e um carro com placa adulterada, com um carro roubado, um revólver na cintura. Que iam fazer esses um aí? Iam de certeza acertar alguém, iam cometer assalto, fazer arrastão. Foram presos pelos policiais da 30ª SICOM. Alô, alô, você que é da área da Zona Leste, anote o zap zap, anote o WhatsApp da 30ª SICOM. Você pode mandar um WhatsApp, fazer contato e denunciar, chamar uma viatura rapidamente da 30ª SICOM através do telefone 98842-1732. Vou repetir para você o zap zap da 30ª SICOM, você da Zona Leste, é o 98842-1732. Esse é o telefone, esse é o zap zap da 30ª SICOM, que está agindo bem, agindo rapidamente na cidade. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele pegou uma pisa lá na área do bairro Jorge Teixeira. Deu entrada no pronto-socorro todo esfolado e continua internado. Alô, alô, turma do Manaus Memes. Alô, Manaus Memes. Obrigado pela audiência. Muito bacana os memes da Manaus Memes, a moçada toda ouvindo o Jornal da Manhã. Mas é agora, as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, e atenção, um cadáver foi encontrado ali na área do bairro de Aparecida, estava boiando ali na área do charco, na área do alagado, ali na área do bairro de Aparecida. Pois bem, Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo de bombeiros, logo após que o cadáver foi encontrado, foi acionado para fazer o resgate do corpo que estava ali na área do rio, e o corpo foi amarrado e com todo cuidado acionado com muita habilidade pelo Corpo de Bombeiros, foi, né, trazido até a margem quando chegou a turma, os profissionais do Instituto Médico Legal, que logo fizeram a remoção do corpo. Isso aconteceu, repito, no bairro de Aparecida, área Terras do meu amigo Nego Lindo, o Fabrício Nascimento. Foi mais um cadáver encontrado ali na área do Nego Lindo, no bairro de Aparecida. E atenção, eles estavam bebendo, estavam enchendo a cara, estavam ouvindo música alta, um achava graça pelo outro, um tava bebendo, o outro também, brindavam um copo, bebiam bastante. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a cachaçada continuava pelo dia inteiro, pelo dia todo. Daí quando chegou lá pelas tantas da tarde, houve um desentendimento, os dois estavam brigando, os dois discutiam violentamente, até que partiu para agressão física e acabou em homicídio. É que o assassino, um homem de aproximadamente 50 anos de idade, armou-se com uma faca e desferiu e deu-lhe uma única facada no tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, aliás, que bala, morreu na faca, morreu com a faca enfiada na barriga. A faca ficou ainda cravada no corpo. Tiro! Apenas um balaço na cabeça, mas foi de uma escopeta, foi a queima-roupa, uma escopeta encostada na cabeça, na testa da vítima. O homem foi barbaramente assassinado, teve a cabeça estourada no bairro Colônia Antônio Aleixo. Segundo as primeiras informações, trata-se de um acerto de contas devido aí a confronto entre facções. Isso aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. A vítima teve a cabeça dilacerada. E essas foram as notícias da noite, madrugada e das últimas horas na cidade. Noite, madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Paulo Guerra, muitos perguntam, nunca mais saiu o motor da morte. É que o motor da morte foi para calafetar, tá na trilha lá, né? Tá para calafetar. E é muito difícil hoje em dia a profissão de calafate. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:30 em Manaus. Jogando com um a menos, Fluminense mantém tabu contra o Flamengo. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
96.9
Difusora FM, o amor do Amazonas.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:36 em Manaus.
Esportes.
Futebol amador.
Hoje acontece a partir das 20h a final da Taça Anderson Bruno na Praça do Petrópolis entre os amigos do Moa e o Só Resenha.
A Inter de Milão está em sua sexta final de Champions League na história, depois de vencer nesta terça-feira o rival Milan na semifinal por 1-0.
Tricampeão, a equipe Nerazzurra volta à decisão após 13 anos.
A última vez que decidiu o torneio foi em 2010 contra o Bayern de Munique, quando conquistou o seu último título.
Recordes no Maracanã.
O empate sem gols entre Fluminense e Flamengo, primeiro entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil, registrou maior público da edição de 2023 do torneio.
A partida teve 54.362 pagantes, 59.295 presentes, superando o Flamengo e Maringá, que teve 50.008 ingressos vendidos.
O clássico entre Fluminense e Flamengo nesta terça-feira no Maracanã também teve a maior renda bruta da competição até aqui, com 3,5 milhões de reais.
Mas o recorde anterior tinha sido na vitória do Clube do Remo sobre o Corinthians lá no Mangueirão, em Belém, por 2-0. Naquele jogo, na terceira fase, a renda em Belém foi de 2,9 milhões de reais.
Copa do Brasil, jogos de hoje.
Às 19h tem Santos e Bahia.
No mesmo horário, Palmeiras e Fortaleza.
Meia hora depois, 19h30, Grêmio e Cruzeiro.
Às 20h, jogam Sport e São Paulo.
Jogos das 21h30, América Mineira e Internacional.
Atlético Paranaense e Botafogo.
Atlético Mineiro e Corinthians.
Pela Copa Verde, às 20h, jogam Paysandu e Goiás. Na final, jogo de ida.
6h38 em Manaus. A seguir, em decisão unânime, Tribunal Superior Eleitoral cassa o mandato do deputado Deltan Dallagnol, o mais votado no Paraná. Petrobras anuncia fim da paridade de importação do petróleo, nova política de preços para combustíveis e reduz os preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha a partir de hoje. Mulher morta há 2 semanas vence a eleição na Índia. Número de pena de morte cresceu no mundo. No único dia, Arábia Saudita executou 81 pessoas. Após o intervalo comercial, os detalhes.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
A comunicação transparente.
Transparente.
E verdadeira.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6h42 em Manaus.
Últimas notícias.
O Ibovespa interrompe a sequência positiva e fecha em queda. Petrobras sobe mais de 2%.
O principal índice do mercado de ações brasileiro caiu 0,77% aos 108.193 pontos.
O dólar fechou em alta após anúncio da Petrobras e com foco em regra fiscal e teto da dívida dos Estados Unidos.
A moeda Yankee subiu 1,15%, cotada a R$ 4,94.
Bancos centrais de todo o mundo estão usando os dólares de suas reservas para comprar ouro com o objetivo de reduzir sua dependência dos Estados Unidos.
Segundo o Conselho Mundial do Ouro, organização dedicada ao desenvolvimento de mercado para o setor, as autoridades monetárias adicionaram em 2022 a maior quantidade de ouro às suas reservas desde 1950, início da série histórica.
E os dados deste ano indicam que essa tendência vai continuar.
Uma candidata venceu uma eleição local quase 2 semanas após sua morte porque seus simpatizantes decidiram votar na candidata como expressão de respeito, anunciaram as autoridades da Índia nesta terça-feira.
Aishiriabi recebeu quase 44% dos votos nas eleições municipais realizadas no início do mês no estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh.
Ela foi declarada vitoriosa postumamente.
A candidata, que tinha 30 anos e disputava eleições pela primeira vez, morreu vítima de uma infecção apenas 12 dias do pleito.
A Organização Mundial Meteorológica divulgou nesta quarta-feira que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos. Por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño.
Segundo o novo relatório divulgado pela agência ligada à ONU, há uma probabilidade de 66% da média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 grau entre 2023 e 2027.
Além disso, pelo menos um dentre os próximos 5 anos será o mais quente desde o início dos registros.
Esse é o limiar de aumento da taxa média de temperatura global que temos que atingir até o final do século para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem por causa da crescente emissão de gases de efeito estufa na nossa atmosfera.
Um grande ciclone extratropical se desloca sobre o oceano na costa da região sudeste.
Este sistema tende a se afastar do Brasil, mas causa ventos fortes sobre a superfície oceânica que deixam o mar agitado.
Por causa do vento forte produzido pelo ciclone, a Marinha do Brasil emitiu alerta especial para a ressaca no litoral da região sudeste, desde Ilhabela, no litoral de São Paulo, até Linhares, no Espírito Santo.
Há condições para ondas de 2,5 a 3 metros. O alerta é válido até às 21 horas da sexta-feira, dia 19 de maio.
Cuba anunciou nesta terça-feira medidas que aliviam as restrições aos seus cidadãos que vivem no exterior.
O país comunista vive um êxodo sem precedentes de pessoas que emigram para os Estados Unidos.
Mais de 3 mil cubanos chegaram à fronteira com os Estados Unidos no ano passado, de acordo com dados da Agência de Alfândega e Patrulha de Fronteira americano. Um êxodo recorde em meio a uma crise econômica sem precedentes.
O governo eliminou a exigência para que os cubanos paguem uma taxa a cada 2 anos, mesmo antes de seus passaportes expirarem, para manter seu status ativo.
O ciclone Mocha deixou mais de 80 mortos ao passar por Mianmar, segundo o último balanço das autoridades locais nesta quarta-feira.
O ciclone atingiu a costa do país no domingo, com ventos de até 195 quilômetros por hora, derrubando postes de energia elétrica e destruindo barcos de pesca.
Número de penas de morte cresceu no mundo em 2022.
A Anistia Internacional registra pelo menos 883 indivíduos decapitados, enforcados, fuzilados, envenenados pelo Estado.
Estatística sequer incluiu a China.
Raio de esperança são nações africanas que abolem a pena capital.
Do outro lado do Golfo Pérsico, o número de mortos dispara.
Na Arábia Saudita, 196 foram vítimas da espada do carrasco em 2021.
No único dia, o país executou nada mais, nada menos do que 81 pessoas, frisou a secretária-geral da Anistia Internacional, Agnès Callamard, ao apresentar o relatório.
Juntos, o Irã e a Arábia Saudita são responsáveis por mais de 80% das execuções no mundo inteiro.
O Brasil subiu 2 posições no índice de Fora das Sombras, ranking que avalia o enfrentamento à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes em 60 países, incluindo América Latina e Caribe.
Na primeira edição do estudo, publicado em 2018, o Brasil ficou em 13º lugar e, passados 5 anos, o país subiu para a 11ª posição.
Na América Latina, o Brasil encabeça a lista de nações que melhor respondem aos crimes cometidos contra essa parcela da população.
A Justiça do Amazonas condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a indenizar R$ 30 mil, o senador Omar Aziz, do PSD Amazonas, por danos morais.
Aziz acionou a justiça alegando que foi alvo de ofensas e calúnia de Bolsonaro, que afirmou que o senador já havia respondido pelo crime de pedofilia.
A defesa do ex-presidente argumentou que as afirmações eram baseadas em fatos de conhecimento público e requereu a rejeição da ação.
Aziz era alvo recorrente de críticas de Bolsonaro no período em que presidiu a CPI da Covid no Senado Federal em 2021.
O juiz Cássio André Borges dos Santos, da primeira vara do Juizado Especial Cível, afirmou que liberdade de expressão não se confunde com liberdade para ofender.
O Senado aprovou nesta terça-feira a PEC que autoriza a permuta entre juízes estaduais de diferentes tribunais.
O texto segue para promulgação pelo Congresso Nacional.
A proposta foi aprovada em 2 turnos com 67 votos a favor em ambas as votações e nenhum voto contrário ou abstenção.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou ontem a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC, que anistia os partidos políticos que não cumpriram cotas de gênero ou raça nas eleições de 2022 e anteriores, ou que tenham irregularidades nas prestações de contas.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, informou que a base de controle instalada no rio Uraricuera, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi alvo de novo atentado na madrugada de ontem.
Este é o 5º ataque após o governo federal iniciar o processo de retomada do território e expulsão de garimpeiros ilegais.
A base está ativa desde o dia 20 de fevereiro e serve para impedir a entrada de barcos e garimpeiros na área indígena.
Em meio à chuva torrencial, criminosos armados avançaram em 4 barcos e cortaram cabo de aço estendido entre as margens do rio, que impedia a passagem em direção aos garimpos.
Houve troca de tiros com agentes da Força Nacional de Segurança Pública que faziam a segurança na aldeia de Palimiú, onde a base federal está instalada.
Nenhum policial ficou ferido, apontou nota divulgada pelo órgão.
Deltan Dallagnol perde o mandato de deputado federal por violar a lei, decide TSE.
Nas eleições do ano passado, Dallagnol foi o candidato a deputado federal mais votado do Paraná, conquistando mais de 344 mil votos.
Por unanimidade, na sessão plenária de ontem, os ministros do TSE cassaram o registro do então candidato a deputado federal nas eleições de 2022, Deltan Martinazzo Dallagnol, pelo Podemos.
Entretanto, foi mantido o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato.
O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, anunciou ontem a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, o GLP.
Os novos preços valem a partir de hoje.
A afirmação foi feita ao lado do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião entre os dois em Brasília.
Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$100.
O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.
No início da manhã de ontem, a estatal anunciou uma nova política de preços para os combustíveis no mercado interno.
Com isso, fica revogada a fórmula da paridade de preço de importação baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional de óleo, o que contabilizava também os custos logísticos com transporte e taxas portuárias, por exemplo. 6:51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje, o Globo do Rio de Janeiro.
TSE caça mandato do deputado Deltan Dallagnol. Ministros consideraram que ex-procurador da Lava Jato pediu exoneração para escapar de punição.
Folha de São Paulo.
Nova regra da Petrobras e governo serão testados quando o preço do petróleo subir, dizem analistas. Intervenção da estatal ainda ronda imaginário do setor público, alertam.
O estado de São Paulo.
Deputados da CCJ aprovam PEC da anistia para crimes que eles próprios cometeram. Proposta tem apoio amplo do PT, que precisa restituir 23 milhões de reais à Justiça Eleitoral e o PL, que deverá devolver 4,7 milhões ao mesmo órgão.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Valdemar Costa Neto diz que Bolsonaro não é uma pessoa normal. Em entrevista à Globo News, o presidente do PL usou a fala para justificar a falta de uma ordem explícita do ex-chefe do executivo para o fim dos acampamentos antidemocráticos.
Valor Econômico.
Lula afirma que Petrobras começa a abrasileirar preços dos combustíveis. O presidente critica sigilo impostos por Bolsonaro e atualiza a regulamentação da lei de acesso à informação.
Estado de Minas.
Governo Bolsonaro comprou pescoço de galinha por R$260 o quilo. O alimento superfaturado foi adquirido pela FUNAI durante o governo Bolsonaro e seria destinado a indígenas, mas nunca foi entregue.
Jornal do Comércio no Recife.
FMI melhora a projeção para o Brasil em 2023 e recomenda esforço fiscal mais ambicioso. O fundo espera que o PIB brasileiro cresça 1,2% este ano.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Policial cearense atendeu ligação da PM na delegacia depois de matar colegas e disse que disparo foi acidental. A afirmação foi feita em audiência de custódia que terminou com um decreto de sua prisão.
Porto Alegre, 0 horas.
Polícia prende dupla acusada de manter idosa em cárcere privado e tentar vender a casa da vítima na zona sul de Porto Alegre. Senhora de 79 anos. Foi resgatada com ossos quebrados.
Jornais de Manaus que chegam à nossa redação, Diário do Amazonas.
Negociação suspende ameaça de paralisação. Após intermediação do prefeito Davi Almeida, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus suspendeu a ameaça de greve.
Jornal do Comércio.
Feira confirma potencial fluvial do Amazonas. Expondo tecnologias de ponta do setor naval, a primeira edição da Feira Navegística de Manaus teve início ontem no Centro de Convenções, o Estúdio 5.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores, um pulo talento a serviço do rádio. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.